O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato podcastal. Comigo está sempre ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Olá, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos ouvem, nos toleram, nos divulgam, nos suportam. E antes da gente começar qualquer coisa no programa de hoje, queria desejar uma boa recuperação ao nosso ouvinte Renan Tomazini, que sempre manda vários tweets pra gente. Ele tá internado já tem algum tempo.
Força.
Ele tá com... ele vai fazer uma cirurgia na coluna. Então, e ele sempre fala, quando eu sair da cirurgia, né, quero que o programa já esteja pronto pra ouvir e tal. Então, uma boa recuperação aí ao nosso querido Renan, que daqui a pouco ele saia do hospital novinho em folha. O Davi Saraiva disse que, né, agora alguns comentários sobre o último programa, o Davi Saraiva lembrou que existe um litígio, né, territorial entre Piauí e Ceará, que inclusive algumas cidades que ficam em território do Piauí recebem serviços de energia elétrica do estado do Ceará. O Thor Gabriel Martins também lembrou que o Piauí foi um dos poucos estados brasileiros, talvez o único do litoral, que teve um processo de colonização do interior para a costa. Lembrou também que a capital Teresina tem esse nome em homenagem para a atriz Teresa Cristina, casada com Dom Pedro II, e ele que é arqueólogo e mora no Piauí há 2 anos. A Patrícia Tacchinardi mandou um e-mail, os nossos ouvintes quando mandam e-mails, tá, a gente sempre tenta colocar um ou dois aqui. Ela comentou que ela é bióloga e ela morou um tempo na região de La Rioja, como parte do seu mestrado e do seu doutorado, e ela comentou que é bizarra a idolatria da população da região com o Menem. O Leonardo Augusto Pérez lembrou também que o Omar al-Bashir do Sudão, inicialmente, ele foi denunciado, entre aspas, apenas por crimes contra a humanidade, né? Assassinato, extermínio, transferência forçada, tortura e estupro, e crimes de guerra, ataques contra civis e pilhagens. Porém, numa segunda denúncia, ele também foi indiciado com 3 alegações de genocídio, porém, essa parte ela é um documento ainda secreto, pois a justificativa do Tribunal Penal Internacional é proteger as testemunhas. E finalmente a gente teve várias respostas, vários retornos sobre a discussão lá das estátuas, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no e-mail, nos comentários do site, né? Muita gente comentando as estátuas do seu local, ou então alguma viagem que fizeram e passaram por uma... viram alguma situação semelhante, um debate sobre estátuas. A própria Patrícia Tacchinardi comentou também que já foi No Parque da Memória, lá em Budapeste, com as antigas estátuas do período soviético. Então, muita gente comentou sobre esse assunto, né? Infelizmente não dá para ler tudo, muita gente comentando também sobre, né, estátuas aqui no Brasil. Então, um abraço aí para todo mundo que comentou o tema.
E um abraço também para o professor Daniel Souza, que celebrou, né, que Angola... a gente comentou sobre as eleições angolanas na última edição, lembrando que ele é filho, o pai dele nasceu em Angola, né, quando fazia parte do Império Português. Então ele sempre também está interessado no que está passando ali do outro lado do Oceano Atlântico. Sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de notícias.
No Notícia do último sábado, dia 19 de agosto. Milhares protestam nos Estados Unidos contra a marcha pela liberdade de expressão.
A marcha Liberdade de Expressão, organizado pela Coalizão de Liberdade de Expressão em Boston, era visto como um protesto em defesa dos protestos de Charlottesville, dos protestos da United Right. E aí, uma grande manifestação se articulou, novamente como um contra-protesto, né, usando especialmente faixas e mensagens anti os símbolos nazistas e não nazistas, antes ao KKK. E a primeira marcha, ela que estava bastante menor, ela acabou se dispersando mais cedo do que o previsto. A prefeitura de Boston só autorizou as marchas desde que nenhum dos manifestantes portassem armas, bastões ou inclusive pedaços de pau, como por exemplo para você levantar uma bandeira, e mochilas. E aí houve a queima de uma bandeira confederada, uma pessoa foi presa, porém não teve assim um grande choque. E aí o sufocamento, entre aspas, dessa manifestação do grupo da Liberdade de Expressão fez com que os vários protestos de America First, né, América em primeiro lugar, fossem cancelados nos dias seguintes, já que eles acabaram sendo eclipsados. E basicamente toda cidade que ia ter um protesto do America First, que era um protesto aí ligado, digamos assim, à chamada alt-right, também tinha um equivalente um contra-protesto equivalente. E aí, para evitar um eventual mico, né, de diferenças de tamanho, os America First foram cancelados. Nessa semana, inclusive...
Foram 77 em 36 estados ao todo.
Bastante coisa, né? 77 protestos.
67.
Ah, 67?
É.
Nessa semana também, o Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial soltou uma nota pedindo que políticos e oficiais públicos norte-americanos rejeitassem e condenassem de forma inequívoca e incondicional os discursos e crimes de ódio ocorridos em Charlottesville. Ou seja, um claro, né, recado aí às declarações do Trump, né, de às vezes até passando um pano, digamos assim. E, no caso, a Convenção Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, ela é ratificada pelos Estados Unidos desde 1994. Né? O documento fala: estamos alarmados com as manifestações racistas, com slogans abertamente racistas, cantos e cumprimentos de nacionalistas brancos, neonazistas e Ku Klux Klan, que promove a supremacia branca e a incitação à discriminação racial e ao ódio. Né? Então, eu repito, né? Uma clara alfinetada no Trump, pelos seus comentários ali, meio, né, em cima do muro sobre o que aconteceu. E ainda nesse aspecto dos Estados Unidos, né, ainda nesse tema, uma notícia que o nosso querido Biratan Leal nos mandou, né, e aí fazendo, né, um pequeno jabá: acompanha o Biratan Leal nas redes sociais, acompanha o site dele, o Rodinia, e acompanha ele quando ele narra beisebol, quando ele comenta beisebol, né, ele não narra. Mesmo se você não gosta de beisebol, tá? Mas, ok, essa última parte foi brincadeira. Mas nos Estados Unidos nós teríamos a narração do jogo de abertura da temporada do futebol americano universitário, que vai ocorrer em Charlottesville no 2 de setembro, entre a unidade, entre a Universidade da Virgínia e a Universidade William and Mary. Lembrando que o futebol americano universitário nos Estados Unidos é, talvez, eu não sei, vai, se a gente excluir os profissionais, né, porque ainda dá para discutir ainda em relação ao hockey, né, mas ele é certamente a quinta maior liga dos Estados Unidos e possivelmente é uma das maiores ligas do mundo, mesmo se a gente pensar em outros esportes profissionais. A grana que o futebol americano universitário movimenta de patrocínios e tudo mais é absurda. Então, estamos falando de um evento importante. E quem ia narrar o jogo pela ESPN americana é um locutor esportivo chamado Robert Lee.
Meu Deus.
Né, que é quase um homônimo do Robert E. Lee, que é o general confederado. E aí a ESPN decidiu trocar ele com o narrador de outro jogo, que vai ocorrer no mesmo dia, depois, entre Youngstown State e Pittsburgh. E a ESPN, a justificativa da ESPN eu achei válida, né? Porque muita gente começou a criticar a ESPN, dizendo que eles estavam cedendo ao politicamente correto, alguma coisa assim. Eles falaram que, na verdade, era uma coincidência de nomes, que era uma vergonha que isso seja um tópico de discussões, e que eles, na verdade, estavam fazendo isso para preservar o próprio Robert Lee de virar memes e de se tornar motivo de chacota, de piada, alguma coisa assim. E, de fato, essa é uma preocupação que hoje a gente tem que ter no século XXI. Então, e o mais curioso é o seguinte, que se os nossos ouvintes procurarem fotos dele, o Lee dele é de... porque ele é descendente de chineses. Ele não tem... ele não é um americano descendente de ingleses. Né? O Lee dele é por ser descendente de chineses. Então, ainda teve essa pequena coincidência aí. E para quem, né, para quem gosta de futebol americano universitário e for assistir na ESPN americana, ou às vezes por algum link aí alternativo, né, que eu esteja defendendo esse tipo de coisa, né, só que acontece, então tá aí, vai ter outro narrador, outro locutor agora.
Ainda sobre os Estados Unidos, notícia do último domingo, dia 20. Acidente com um navio de guerra americano deixa 10 desaparecidos.
Isso, novamente, né, outro, aqui em questão de, sei lá, de 6 meses, já é a terceira barbeiragem envolvendo um navio de guerra americano. Nós temos pelo menos 10 pessoas, 10 marinheiros americanos desaparecidos e 5 feridos. Os 10 desaparecidos, muito provavelmente, infelizmente, morreram, né? E o que aconteceu? O navio, o John S. McCain, que é batizado em homenagem ao avô do senador, que a gente comentou algum tempo atrás, porque ele estava perto das águas chinesas, ele estava se deslocando na região de Singapura, e ele se chocou com um petroleiro, o Aunik MC, e causou um rombo, um estrago na lateral do navio. Né? Repito, 10 marinheiros desaparecidos e muito provavelmente mortos. E por conta disso, o seu comandante foi afastado, já começou um processo de investigação. No caso, o Joseph Alcoin, que era o vice-almirante, ele não era o comandante do navio, desculpem, ele é vice-almirante e comandante da 7ª Frota, que é a frota que envolve ali a região. E aí, essa investigação vai começar agora e, enfim, muito provavelmente, né, vai chegar às conclusões sobre o destino dos 10 marinheiros desaparecidos. E além disso, outra notícia náutica dessa semana foi que os destroços do USS Indianapolis foram encontrados no Oceano Pacífico após 72 anos desaparecidos. Ele que tem uma história muito interessante. Ele foi afundado em 1945, um mês antes, basicamente, do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi afundado por um submarino japonês e ele tem duas questões interessantes sobre o seu naufrágio, que é o seguinte, primeiro, ele era um navio que estava numa missão extremamente secreta, porque ele estava levando partes da bomba atômica que foi jogada em Hiroshima. E segundo, ele foi, por conta de estar nessa missão secreta, ele estava sem escolta, ele não podia usar comunicações para não ser interceptado, e quando ele foi afundado pelo submarino japonês, ele realizou as manobras de evasão normais, porém ele estava ali né, sozinho na água, era um sitting duck. E aí ele foi afundado, porém o seu comandante sobreviveu, junto com boa parte da tripulação, e até hoje é o único comandante dos Estados Unidos que foi condenado numa corte marcial por não cumprir o seu dever, por ter tido o seu navio afundado, né? E especialmente aquela coisa do se o navio afundou, o comandante, né, tem que ir junto, alguma coisa assim, né, a tradição naval. E aí depois ele foi, né, recebia muitas ameaças, muitas cartas, especialmente de familiares de marinheiros mortos do Indianápolis. Ele acabou se suicidando, mesmo com o comandante do submarino japonês várias vezes depondo a favor dele, falando, olha, não tinha nada que ele pudesse fazer, sabe, eu cumpri o meu dever, ele cumpriu o dele e deu nisso. Mas então é uma história bastante curiosa, e agora os destroços foram localizados numa missão patrocinada por um dos milionários ali da Microsoft, né, que o Paul Allen, né, que é cofundador da Microsoft, e que tem, assim como James Cameron, tem essa tara por gastar milhões procurando destroços marítimos famosos.
E só em relação ao acidente, né, cabe lembrar que a gente já tinha comentado de outras fatalidades que aconteceram em relação à Marinha Americana, mas pelo menos desde o começo do mês, os Estados Unidos têm um novo secretário da Marinha, que é o Richard Spencer, que assumiu no último dia 3, ao contrário das outras ocasiões. Notícia da última segunda-feira, dia 21 de agosto. Polícia da Catalunha diz que matou o principal suspeito de ser autor de atentado em Barcelona.
O Yunis Abuyacub foi morto na segunda-feira, dia 21, pela Polícia da Catalunha. Confirmou o órgão pelo Twitter. Ele estaria usando um cinturão com explosivos falsos. E aqui a gente passando rapidamente pelos dois atentados que ocorreram na Europa nas semanas anteriores. Nós tivemos esse, que era o principal suspeito na Catalunha, que foi morto pela polícia. E, além disso, outros dois suspeitos, o Sal El Karib e o Mohamed Alá, foram soltos, mas eles vão aguardar o julgamento em liberdade, pois não há indícios suficientemente sólidos da sua colaboração com um grupo envolvido no ataque terrorista, e eles vão poder aguardar o julgamento final em liberdade. Um era apontado como dono da van que foi utilizada no atentado, e o outro, ele seria gerente ele trabalharia ali numa central telefônica que foram usadas para fazer ligações internacionais pelos envolvidos diretamente no atentado. E outros dois suspeitos, Mohamed Uli Shelal e Driss Ukabir, estão presos sem direito à fiança. Um deles, inclusive, já pediu perdão, disse que não imaginava que seria tanto, chegaria a esse ponto, né? E aí o que congrui um pouco com o que a gente falou no programa de quando teve o atentado, né? Porque embora o Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, tenha reivindicado a autoria, o procedimento não foi seguido, né? A gente comentou, o cara, quando ele é um agente do Estado Islâmico, quando ele é de fato doutrinado pelo Estado Islâmico, ele não se rende, ele não foge, ele morre junto, ele se martiriza, literalmente. Então, isso já é outro indício, muito menos pediria desculpas depois, né? Então, já é um indício aí de que é mais uma das possíveis vezes em que o Daesh reivindicou a autoria de algo que não teve nada a ver. E, na Finlândia, a polícia finlandesa disse que ainda não tem certeza se possui a verdadeira identidade do homem que foi detido sob a suspeita de matar as duas pessoas esfaqueadas em Turku, o marroquino Abderrahman Meshkak. E ele, na verdade, ele poderia ser outra pessoa, que era outra identidade, na verdade, e estão tentando identificar quando ele entrou no país e da onde ele veio.
E para fechar esse primeiro bloco, notícia da última terça-feira. Embaixada dos Estados Unidos na Rússia suspende emissão de vistos turísticos.
Para o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, a medida busca gerar descontentamento na sociedade russa e, segundo a Embaixada dos Estados Unidos, essa medida ela vai suspender a emissão de vistos entre aí uma semana. Essa semana, basicamente, que está rolando agora, ela foi tomada devido ao limite imposto pelo governo russo ao número de diplomatas autorizados a estar na Rússia. E, a mesmo após esse período, os vistos para turistas serão emitidos apenas em Moscou. Outras unidades consulares dos Estados Unidos, né, em Moscou nós temos o consulado e a embaixada, e outras unidades consulares dos Estados Unidos, em São Petersburgo, Ekaterimburgo e Vladivostok, não farão mais esse tipo de serviço por um prazo indeterminado. Agora imagina o maluco que mora em Vladivostok, precisa ir para os Estados Unidos lá para o seu congresso de odontologia, e aí ele tem que ir até Moscou para tirar o visto, né? Se você já jogou War, você sabe do que eu estou falando, né? Da distância. Vai basicamente conquistar ali toda a Ásia.
Eu acho curioso que os dentistas são a categoria acho que mais realiza congresso, né?
Tem exatamente, sempre... por isso que eles vieram na minha cabeça. Não foi planejado assim. Você pode pensar num turista indo para Disney ou no congresso de odontologia. É basicamente essas duas opções que tem. E, finalmente, ainda no tema da política externa norte-americana, né, os Estados Unidos e a Coreia do Sul, essa semana, realizaram, né, o seu treinamento, o seu exercício militar conjunto anual, apesar, né, a Coreia do Norte falando que isso é imprudente, que pode desencadear uma guerra nuclear e etc., porém, é um exercício que ocorre, né, anualmente. Esse ano, ele vai durar 11 dias, envolvendo 50 mil sul-coreanos e 17.500 norte-americanos. Ou seja, um exercício, inclusive, menor do que foi no ano passado. E também participam representantes de outros 7 países. Austrália, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia, Holanda, Dinamarca e Colômbia. Normalmente, né, oficiais e que participam ali como, né, para articular na coordenação. Mas assim, tem uma curiosidade, né, que é bastante curiosa, com perdão da redundância, né, que esses países que fazem esse exercício militar são os países que integravam o comando das Nações Unidas durante a Guerra da Coreia, né? Então, lembrando que o Brasil foi convidado a fazer parte da Força das Nações Unidas que lutou na Guerra da Coreia, liderados pelos Estados Unidos, porém o Brasil na época recusou.
Bem, vamos passar agora para a coluna aberta, no qual a gente vai falar justamente das últimas notícias da política internacional referentes ao Brasil.
Coluna aberta.
Secretário especial de Temer é barrado em voo de Brasília para os Estados Unidos.
O Hussein Kalut, né, que é a secretária especial de assuntos estratégicos da presidência, inclusive, eu não sei se o Hussein Kalut é nosso ouvinte, porém eu sei que ele é muito amigo do Guilherme Casarões, que nosso amigo, que já participou aqui, sei também que nós temos ouvintes que foram alunos ou companheiros do Hussein Kalut, então primeiro fica aqui a nossa solidariedade para com ele. O que aconteceu? Ele estava na segunda-feira desembarcando nos Estados Unidos num voo da American Airlines para o encontro da Câmara de Comércio Americana para tratar de assuntos brasileiros. Ele era convidado da organização, o encontro aconteceria na quarta-feira. Ele estava indo com a documentação mostrando que ele era ele estava em missão oficial, portando os documentos comprobatórios e como um enviado do governo brasileiro, porém ele foi interceptado, entre aspas, né, ali no Finger, entre, né, o espaço que dá acesso à aeronave e entre a aeronave e o aeroporto, por funcionários da própria American Airlines, para ser submetido a uma inspeção extra de segurança. Ele se recusou, porque, primeiro, ele não se recusou por ser uma questão de inspeção extra, mas porque ele estava ali como enviado do governo brasileiro. Ele não precisava passar por isso, e também porque eram seguranças da empresa aérea. Não eram sequer funcionários do aeroporto ou do FBI ou alguma coisa assim. Eram seguranças da American Airlines. Ele se recusou, então ele foi barrado, né, ele acabou sendo barrado de entrar nos Estados Unidos. Posteriormente, o governo brasileiro soltou uma nota sobre o ocorrido, protestando contra o ocorrido. A Embaixada dos Estados Unidos fez um pedido de desculpas, tá? Antes que alguém fale, ah, não, mas ele que se recusou a ser revistado, quem não deve não teme. Não, a Embaixada dos Estados Unidos fez um pedido de desculpas, apontou que esse era, né, que isso foi um problema. A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília também comentou que todos os viajantes ao país estão sujeitos a inspeções adicionais, porém, ele colocou, a nota da embaixada coloca, qualquer passageiro, incluindo cidadãos norte-americanos, podem ser selecionados aleatoriamente para medidas adicionais que não discriminam qualquer raça, etnia ou religião. E me desculpem, na verdade eu cometi um pequeno erro, ele não foi impedido de desembarcar nos Estados Unidos, ele foi impedido de embarcar no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília, tá? Então ainda tem isso, essa questão ainda, eu fiz esse pequeno erro, desculpem. Aí eu me pergunto o seguinte, como ele se negou a fazer o procedimento, mesmo tendo os papéis, mostrando que ele era enviado do governo brasileiro, e ele foi selecionado pela empresa aérea de forma aleatória, eu me pergunto se o nome dele, Hussein Kalut, né, e a ascendência, salvo engano, libanesa dele, não teria algum fator envolvido. Porque assim, é muita coincidência, muito aleatório, né? Que o cara chamado Hussein. E o mais curioso é isso. Se fosse. Ele é brasileiro. Ele podia se chamar José das Neves. Se é um terrorista tentando entrar nos Estados Unidos pelo Brasil, ele vai usar um nome que não vai gerar tanta suspeita. José das Neves. Ele não vai justamente usar um nome que hoje é visto, né, com a sobrancelha levantada nos Estados Unidos. Então, né, foi uma história bastante aí complicada. Lembrando que já teve um evento parecido, né, um evento também complicado, que foi bastante criticado na época, que foi em 2002, quando o chanceler brasileiro nos Estados, indo para os Estados Unidos, o Celso Laffer, ele chegou a tirar os sapatos numa inspeção. Porém, outros chanceleres na época passaram por questões parecidas, e porque foi em dezembro de 2001, nós tivemos um inglês, o Richard Reid, que foi preso com explosivos no seu tênis no voo entre Paris e Miami. E aí foi uma coisa ali, uma coisa breve, digamos assim. Então, uma coisa pontual, mas foi uma coisa que na época deu uma certa polêmica. Então, mas novamente, aqui se trata, e na época se tratava da segurança no aeroporto e do governo dos Estados Unidos. Aqui foi um funcionário da American Airlines, aqui ainda no Brasil, então um episódio bastante complicado, né? Mas a Embaixada dos Estados Unidos já emitiu aí a sua nota. E, finalmente, né, antes da gente passar para o assunto principal, que, né, nosso querido Matias vai apresentar a nossa querida, não vou nem dizer convidada, que ela já é da casa, né, mas o Temer teve um almoço com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, na segunda-feira, dia 21, na sede do Ministério dos Relações Exteriores. E aí, o presidente Temer, na hora de oferecer um brinde, né, ele abre aspas. Sabe que na nossa Constituição existe um dispositivo especial que determina que toda e qualquer política pública do país se volte para a integração latino-americana de nações. Quando fazemos isso, fazemos pelo apreço que temos na relação Brasil-Portugal, mas também fazemos por fruto de uma determinação constitucional. Se vocês repararam, ele estava com o presidente do Paraguai.
Sim, Horácio Cartas.
E ele falou relações Brasil-Portugal.
É.
Eu entendo, porque assim, o que acontece? O Paraguai, durante séculos, teve um vasto império marítimo. Então, é normal você fazer essa confusão, né? Inclusive, eles falam o mesmo idioma. Inclusive, eles estão no mesmo continente.
É.
Inclusive, eles usam a mesma moeda. E quem nunca comeu um pastelzinho de Assunção, né? Então, tá aí, né, essa pequena gafe, digamos assim. É que, mas assim, né? Quando você chama a Rússia de União Soviética, quando você chama o rei da Noruega de rei da Suécia, né? Então, assim, tem uma hora que deixa de ser gafe, né? E começa, né, ser suspeito.
Mas tem que dar um desconto pra ele, porque os dois começam com P, Felipe. Os dois países começam com P. É complicado mesmo decorar Paraguai e Portugal, né? Afinal, não tem nada a ver com a nossa história esses dois países.
Não, e de fato, mas eu fico feliz que o Temer esteja engajado nas relações Brasil-Polinésia. Se é pra começar com P...
Capaz que ele confunda com Polônia.
É, pode ser boa. Olha, é o que eu tenho a comentar, é.
Bem, enfim, eu acho que vamos chamar então a nossa especialista em Direito Internacional, a professora Ana Luísa de Moraes Campos, para falar sobre a declaração do Romero Jucá, senador, sobre os refugiados venezuelanos.
Bom crepúsculo, caros Felipe, Matias, ouvintes do Xadrez Verbal. Eis-me aqui de volta, hoje, para comentar e, se me permitirem, corrigir as recentes e absurdas declarações do estancador de Gu, senador Romero Jucá, com relação aos venezuelanos que pedem refúgio no Brasil. O Felipe me mandou ontem à noite a matéria, eu ainda não tinha visto, da Patrícia Campos Melo, que saiu na Folha de São Paulo. Depois eu vi que tem alguns trechos das declarações do Jucá em vídeo circulando pela internet. E acho que tem algumas considerações de caráter técnico a serem feitas, como eu disse, para corrigir essa desinformação. Primeiro ponto. Tecnicamente, as declarações do senador Romero Jucá estão incorretas por causa da própria definição de refugiado. Ele disse que o Brasil deveria parar de conceder status de refugiado a pessoas advindas da Venezuela, porque se trata de pessoas que estão fugindo de uma ditadura e não de um conflito armado ou de uma situação humanitária de emergência ou mesmo de uma catástrofe. No entanto, a definição de refugiado, de acordo com a Convenção de 1951 e do Protocolo de 1967, dos quais o Brasil é parte, fala apenas em fundado temor de perseguição, sem limitar as razões de refúgio, ou melhor, as situações em que o refúgio pode ser concedido. O que se tem na legislação nacional e internacional são exemplos de causa que geralmente motivam as pessoas a fugirem de seus países e a se deslocar a outros. Então, a convenção e o protocolo falam em pessoas que tenham um fundado temor de perseguição com base na sua etnia, na cor de sua pele, na sua religião, no pertencimento a um determinado grupo nacional, cultural. Aliás, a Lei de Refúgio Brasileira, que bebe da fonte dessas convenções, uma legislação de 1997, coloca como uma das causas o fato de a pessoa estar fugindo de uma região ou de um país em que estejam ocorrendo graves e generalizadas violações de direitos humanos. Ora, ainda que a gente fale, que a gente tenha poucas informações, a meu ver, sobre os fatos, sobre o que está detalhada e efetivamente acontecendo na Venezuela, a gente sabe que hoje, e já há algum tempo, o governo Maduro se trata de um governo ditatorial. Classificado dessa forma, não apenas por veículos de imprensa nacionais, estrangeiros, ou mesmo por mim, mas por outros países e mesmo por representantes de organizações internacionais, dentre elas, o secretário-geral da OEA. E, mais recentemente, o alto comissário, da ONU para Direitos Humanos criticou o uso excessivo da força e as graves violações de direitos humanos que estavam acontecendo. Não chegou, portanto, a dizer com todas as letras que o governo Maduro é uma ditadura, no entanto, criticou justamente essa situação de graves violações de direitos humanos que estariam ocorrendo. E aí, se ditadura não provoca graves violações de direitos humanos, generalizadas violações de direitos humanos, talvez a gente precise rever o nosso conceito de ditadura. Meu segundo ponto. O direito ao refúgio, consagrado nos textos internacionais como direito humano, e as obrigações que o Brasil assumiu internacionalmente ao ratificar esses protocolos, essas convenções, obrigações essa de receber e acolher pessoas em situação de refúgio, não significa essa sangria desatada que o senador parece que esqueceu, né? Parece que não conhece. O Brasil tem legislação que regula o procedimento para que se solicite e se conceda o status de refugiado. Criou, inclusive, um órgão interministerial, interdisciplinar, o Conselho Nacional de Refugiados, ou CONARE, que é o único que tem poder de decidir sobre a concessão do status de refugiado. Determinar, portanto, que, a priori, o CONARE não pode considerar ou deve rejeitar sumariamente os pedidos advindos da Venezuela, de pessoas advindas da Venezuela, é, no meu entendimento, pretender se apropriar das competências do Conselho. E vale dizer que o CONARE, na sua decisão, considera elementos colocados pela própria legislação nacional e internacional quando ele está decidindo sobre um pedido de refúgio. Aliás, como afirma a própria reportagem da Patrícia Campos Melo, o número de pedidos de refugiado concedidos a venezuelanos é baixíssimo, especialmente se comparado com o número de pessoas que ingressam com pedidos. De acordo com a reportagem, em 2016, apenas 14 venezuelanos tiveram o status de refugiado outorgado pelo CONARE. Além do mais, determinar que as pessoas de uma nacionalidade devem ter um determinado tratamento apenas e tão somente por causa de sua nacionalidade é, e eu acho que isso não surpreende ninguém, ilegal. Essa é uma conduta discriminatória que fere não apenas os tratados de direitos humanos de que o Brasil é parte, mas a própria Constituição brasileira, que assegura igualdade de tratamento perante a lei, sem discriminação de qualquer tipo. Em um outro determinado momento das suas declarações, o senador Romero Jucá diz que é muito fácil, é muito cômodo para o Maduro retirar essas pessoas da Venezuela. Que aí ele ficaria só com a turma dele, a patota, se não me engano é a palavra que ele usa dele, e que os outros países é que teriam de lidar com isso. Olha, dizer que qualquer coisa acerca do status de refugiado é fácil ou é cômodo é simplesmente demonstrar um desconhecimento total da realidade, um descolamento completo da realidade. As pessoas que atravessam fronteiras internacionais em busca de refúgio não fazem isso por comodidade ou livre espontânea vontade. Elas o fazem porque, na maior parte dos casos, isso envolve literalmente uma decisão de sobrevivência, de vida ou morte. Muitas pessoas, e a gente tem diversos relatos autobiográficos, reportagens, documentários, muitas pessoas fogem como podem. Algumas vezes, muitas vezes, sem sequer portar os seus documentos pessoais. Muitas pagam fortunas a atravessadores, se arriscam em viagens que colocam a integridade física sua e de suas famílias em risco, chegam a um novo país muitas vezes sem falar a língua e têm que lidar com uma burocracia custosa em termos de tempo, de dinheiro e de desgaste emocional, psicológico, para se estabelecer regularmente e poder recomeçar suas vidas finalmente. Isso sem falar no preconceito e na xenofobia que muitas vezes elas encontram, como foi o caso dessas declarações, né? Dizer que isso é fácil, como eu disse, é um absurdo. Lembra ainda que devolver pessoas que estão pedindo o status de refugiado, que estão qualificadas, que estão aptas a receber o status de refugiado, aos países, aos locais que causaram esse fundado temor de perseguição, seria em si uma violação, também uma violação dos princípios da Convenção de 1951, notadamente o princípio do non-refoulement. Por fim, a proposta do senador dificilmente traria resultados práticos. Se impedidas da possibilidade de gozar do status de refugiado, é muito possível, eu diria mesmo que é muito provável, porque isso já acontece, que muitos venezuelanos prefeririam permanecer no Brasil de forma irregular. De maneira absolutamente precária, isso já está acontecendo, muitos vêm com a condição de turista e acabam ficando além do tempo permitido, buscando, não necessariamente buscando regularizar a sua situação, justamente por conta de todos esses impeditivos. E aí, talvez, na teoria, o problema estivesse resolvido, né? Mas a gente sabe que a teoria, como dizem por aí, é bem diferente na prática. Então, certamente, os problemas sociais que a gente já começa a ver aparecendo, os problemas de exploração econômica dessas pessoas e uma precarização de direitos que estão sendo negados a um grupo de pessoas que veio procurar ajuda num outro país. Como a gente já disse algumas vezes aqui no Xadrez Verbal, resolver problemas migratórios, principalmente quando eles envolvem um grande número de pessoas em deslocamento, e especialmente se a migração é forçada, como é o caso de pessoas que estão em situação de refúgio, não é uma tarefa fácil. Problemas complexos demandam soluções complexas. E esse tipo de resposta simplória e, o mais grave, manifestamente ilegal, esse tipo de resposta, a meu ver, não pode prosperar. Depois dessa participação, que foi quase um desabafo, mas que acho que precisava ser dito, não apenas pela questão humana, mas também pela questão técnica, eu fico por aqui, agradecendo, como sempre, o muito gentil convite dos meninos, do Felipe, do Matias. Agradeço se vocês ouviram até aqui. Eu sei que hoje eu estive, como diria o querido João Carvalho, um pouco pistola, mas é exatamente esse o termo que me define diante de declarações xenófobas e que defendem ideias absolutamente ilegais. E eu fico à disposição de vocês, como sempre, para continuar conversando sobre esse assunto, sobre outros assuntos de direito internacional, aqui no Xadrez Verbal, no Twitter, e até a próxima. Um abraço.
Felipe, algum pitaco sobre a fala da nossa querida professora?
Quem sou eu para complementar a Ana Luísa?
Bem, passamos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
24 de agosto de 1572, há 445 anos, ocorria o massacre de São Bartolomeu.
Massacre de São Bartolomeu, que foi um dos principais episódios de violência religiosa na Europa no século XVI, foi na França, né, quando os católicos, por algumas semanas, massacraram especialmente aristocracias, lideranças protestantes dentro do território francês. É muito difícil termos ali um número final, porém, primeiro, né, como eu disse, eram figurões, né, o que ajudou muito para desarticular o protestantismo dentro da França, e fala-se ali entre 10 e 30 mil mortos, né? Dificilmente saberemos o total, porém, aí eu faço aquele lembrete que eu sempre costumo fazer, que, né, infelizmente a gente não ganha essas noções no colégio, alguma coisa assim, mas que é o seguinte: o Estado laico, né, o iluminismo, né, como ele é chamado assim, eu acho ele um nome meio ruim, porque parece que, assim, que o Montesquieu acordou iluminado e teve uma ideia. Falou, nossa, que tal um Estado laico? Não, o Estado laico foi consequência de 250 anos da Europa se matando entre si. Né? 300 anos, dá para arredondar. Né? Se matando, dividido entre católicos e protestantes. E o massacre de São Bartolomeu é um desses episódios, um dos mais famosos.
Inclusive é um dos principais antecedentes para o que viria a ser a Guerra dos 30 Anos, né? Que talvez seja o maior conflito nesse contexto que você acabou de citar.
Exatamente.
25 de agosto de 1912, há 105 anos, era fundado o Kuomintang na China.
Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Republicano, que foi formado logo depois justamente da queda da monarquia, da queda do Império Chinês em 1911, e posteriormente antagonizaria com o Partido Comunista durante ali o período da Guerra Civil, que se estende basicamente da final da década de 1920 até o pós-Segunda Guerra Mundial, com uma pausa ali, já que eles tinham um inimigo comum, que eram os japoneses. E aí o Kuomintang é derrotado na Guerra Civil Chinesa, porém toma refúgio na ilha de Taiwan e funda o governo que hoje é a República da China, ou República, né, o governo de Taiwan. Para quem quiser entender um pouquinho mais essa história, a gente tem um Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre Taiwan, né, que a gente conta bem essa história da, né, da divisão entre duas Chinas.
E para fechar, no dia 23 de agosto de 1952, 65 anos atrás, era fundada a Liga Árabe.
A Liga Árabe, que teve como o propósito inicial da sua fundação a luta anticolonial, né, a luta especialmente ainda pela influência britânica na região. Depois nós teremos, né, nesse mesmo contexto, teremos o golpe no Egito, o golpe do Nasser, teremos a derrubada das monarquias apoiadas pelos britânicos na Síria, no Iraque, e depois ela também ganhou um contorno anti-Israel, né, como um fator ali de unidade da Liga Árabe, especialmente nas últimas duas décadas da Guerra Fria, né, década de 1970, principalmente. Após a Guerra dos Seis Dias, principalmente, né, depois de 1967. Não que antes não houvesse esse componente anti-Estado de Israel, mas ele passa a ser, após o momento da descolonização, passa a ser talvez uma das principais bandeiras. Hoje que a Liga Árabe ela fica um pouco, ela está um pouco estagnada devido a questões, né, como a antiga dissidência com Marrocos, a falta de um governo unificado na Líbia, a guerra civil no Iêmen e a disputa ali entre a guerra civil na Síria, que envolve outros atores árabes também, né? Lembrando que o Irã não é um país árabe.
Sim, nem a Indonésia. Ainda no mundo árabe, passemos agora para o match no qual o Felipe vai fazer um giro pelo Oriente Médio.
Começando o nosso giro aqui pelo Oriente Médio, indo de leste a oeste, vamos fazer que nem o sol, como a gente costuma fazer, no chamado Grande Oriente Médio, né? Começando no Afeganistão, que nessa semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o país vai intensificar a sua presença militar no Afeganistão, que vai ser elaborada uma nova estratégia, algumas fontes, né? Isso não foi falado por ele, tá? O número, né, mas algumas fontes falam até em 5 mil tropas americanas no Afeganistão, no envio de mais 5 mil, e ele coloca que é um pilar fundamental dessa nova estratégia é a mudança de uma abordagem com base no tempo para uma com base nas condições. Já disse muitas vezes o quão contraproducente é para os Estados Unidos anunciar antecipadamente quando pretendemos começar ou terminar operações militares. Não vamos falar sobre números de soldados ou sobre nossos planos para as próximas atividades militares. E aí, além de você ter um aumento da presença dos Estados Unidos no Afeganistão, que hoje nós temos cerca de 8.400 militares americanos no país, além de ser um claro sinal, né, da constatação de que o Talibã e outros grupos dentro do Afeganistão estão conseguindo ganhar terreno, recuperar terreno, ameaçar o governo do Afeganistão, que foi fundado, foi criado com o apoio do Ocidente, da OTAN. Lembrando que nós temos, além de militares americanos no Afeganistão, nós temos uma missão da OTAN. Por exemplo, nós temos mais de 1.000 tropas italianas dentro do Afeganistão. Então, primeiro é essa constatação. E segundo, é mostrar... E aí, só para terminar, né? Essa constatação é que o Afeganistão acaba podendo se tornar até mesmo um Iraque, né? Que você teve ali uma retirada de tropas, e aí uma retomada de movimentos extremistas num vácuo de poder, e aí isso no Iraque acabou resultando no Daesh, no auto-intitulado Estado Islâmico. No Afeganistão, isso teria que ser impedido nessa perspectiva. E segundo, mostra uma clara mudança de tom e de decisão entre o Trump presidente e o Trump candidato. Porque ele era crítico da presença americana em vários países, incluindo no Afeganistão. Ele comentava que era um desperdício de dinheiro dos Estados Unidos, que o dinheiro dos Estados Unidos deveria ser usado nos Estados Unidos, que aquilo lá custava vidas americanas a troco de nada. E aí, ele, abro aspas, meu instinto original foi sair do Afeganistão, e historicamente gosto de seguir os meus instintos. Mas durante toda a minha vida eu escutei que as decisões são muito diferentes quando você está sentado atrás da mesa no salão oval. Ou seja, ele, né, tem essa mudança de tom, que ele teria sido ou convencido ou mudou, né, por ele mesmo, porém talvez ele enfrente algumas críticas de algumas das suas bases eleitorais por essa decisão. Talvez, né? Isso não é uma certeza. Continuando aqui para o Oeste, agora vamos para o Qatar, né? Que o Qatar tinha convocado de volta o seu embaixador no Irã em 2016, quando a embaixada saudita no Irã foi atacada após a Arábia Saudita executar um clérigo xiita. Essa crise da execução do clérigo a gente analisou aqui no podcast em janeiro de 2016, no programa de número 31, né? Ainda, né, no, quando o podcast ainda não tinha nem foto de capa direito. E o Qatar tinha convocado seu embaixador no Irã nessa época, e aí agora o Qatar restaurou suas completas relações diplomáticas com o Irã. Lembrando que a crise do Qatar, o isolamento do Qatar pelos países do Golfo e pelo governo egípcio, é por acusar que o Qatar apoia movimentos terroristas e tem relações muito próximas com o Irã. E aí agora, justamente com esse bloqueio, inclusive terrestre, do Qatar pela Arábia Saudita, as rotas aéreas que estão sendo usadas para, inclusive, abastecimento de alimentos ao Qatar, estão sendo feitas pelo Irã, pelo espaço aéreo iraniano, por aviões iranianos, com apoio do governo iraniano. Então, essa restauração de relações entre Qatar e Irã, ela não é apenas restauração completa, né? Porque ela já existia, né? As relações já estavam estabelecidas, né? Mas a restauração, inclusive agora em níveis formais e simbólicos, indica o que a gente comentou que poderia ocorrer, que era que esse bloqueio do Qatar pelos países do Golfo simplesmente aproximariam ainda mais o Qatar do Irã e de outros países, né? A Índia já começou uma aproximação grande com o Qatar. Não existe vácuo de poder. O Qatar não vai ficar sentado no cantinho chorando, esperando os países do Golfo virarem seus amiguinhos de novo, alguma coisa assim. Então, isso acaba sendo bastante visível nessa decisão. Indo ali para os Emirados Árabes Unidos, um dos países que censura as suas relações com o Qatar, duas pessoas foram presas por usarem roupas femininas. Duas pessoas de Singapura, um homem e uma mulher transgênero, foram presos por estarem usando roupas femininas e foram condenados rapidamente, né, um julgamento assim express, a um ano de prisão. E, segundo seus advogados, as duas pessoas teriam visitado os Emirados Árabes várias vezes anteriormente, sem nenhum problema. E o cross-dressing, né, ele é ilegal nos Emirados Árabes Unidos. O governo de Singapura já emitiu seus protestos, disse que essa situação... A família disse que essa situação ridícula, e o governo de Singapura já entrou em contato com a família, dizendo que vai fornecer todo apoio e vai levar para levar eles de volta para Singapura, e onde, né, acredito eu que isso não é crime. Né? Continuando, vamos agora para a Síria, onde nós temos três notícias, né? Duas e meia, uma envolve, mas interessantes. Né? A primeira foi que o Bashar al-Assad, no domingo, discursou em Damasco e afirmou que o projeto do Ocidente para a Síria fracassou, afirmou que a batalha ainda continua, porém que as explosões terroristas na Europa obrigaram os países ocidentais a mudarem suas posturas sobre a Síria. Pagamos um preço caro na guerra, mas o projeto do Ocidente fracassou. Por quê? Porque os atos terroristas foram organizados pelo próprio Assad. Não, mas lembrando que a guerra na Síria causou, além de uma tragédia humanitária, causou uma radicalização, uma expansão desse radicalismo. Né? Calcula-se que estamos falando em cerca de 5 milhões de sírios que tiveram que sair do seu país. Então, né, hoje certamente o mundo passa longe de ser um lugar melhor de quando a guerra na Síria começou. Óbvio que o Bashar al-Assad não é nenhum mocinho, né, não é uma questão maniqueísta, e aí ele então colocou-se aí como já consolidando cada vez mais a sua posição de vencedor. E além disso, o Egito começou a ter um papel nas negociações internas dentro da Síria, com as bênçãos de Arábia Saudita e da Rússia, curiosamente, para fazer parte de conversas de paz na Síria. Por que isso aconteceu, né? E isso acaba sendo uma coisa que pode desagradar o Irã, e a gente vai comentar isso um pouquinho mais na frente. Porque é uma situação que está bastante interessante, né? Eu sei que eu que sou esquisito por achar, né, essas movimentações interessantes, mas é o que acontece. Nós temos grupos dentro da Síria que não vão sentar à mesa para negociar com o tripé das conversas de paz que atualmente ocorrem, dos acordos de Astana lá no Cazaquistão, que são quem? Turquia, Rússia e Irã. A Rússia ali como porta-voz dos interesses do governo sírio, o Irã como porta-voz do interesse das milícias xiitas e dos grupos apoiados pelo Irã, e a Turquia como porta-voz da chamada oposição moderada e dos turcomanos. Por existem os grupos sunitas que não vão se sentir representados por nenhum desses três e não vão... não é que não vão querer, mas... Enfim, não vão entrar de fato em um processo de conversação de paz com esses três atores. Ao mesmo tempo, a Arábia Saudita não seria aceita pelo Irã e talvez até mesmo pela Rússia. Pela Rússia não, vai, mas... Não seria aceita pelo Irã de maneira alguma, e talvez não pelo governo sírio, o que influenciaria a posição russa, como a Arábia Saudita como interlocutor em nome desses grupos. Então, o Egito entra de uma maneira pragmática, pensada pela Rússia, ó. O Egito, então, vai falar por esses grupos. Né? A Rússia aceita a participação do Egito nessa conversa. Esses grupos se sentirão representados e não é uma presença tão ofensiva assim ao Irã e a outros vizinhos. Lembrando que o Egito hoje ele é parceiro inclusive de Israel no combate a grupos no Sinai e ao Hamas, o Hamas, por sua vez, que é um grupo que tem ligações com a Irmandade Muçulmana. Então, assim, aquela, né, aquele balaio de gato, né, que são as relações do Oriente Médio, e que em vários programas, né, eu já tentei explicar, fazer uma pequena introdução. Claro, não dá para ficar repetindo isso todo o programa, então se você é um ouvinte novo, ficou com alguma dúvida, alguma coisa assim, dá uma olhada em programas antigos, ou então, sei lá, pode perguntar no Twitter, alguma coisa assim, fica à vontade. Então, agora nós temos uma participação egípcia nas conversas de paz para a Síria. Ainda aí entra aquela notícia, né, que eu disse que nós tínhamos duas notícias e meia em relação à Síria. O Ministério do Interior de Israel, essa semana, anunciou que vai retirar a cidadania de 19 integrantes do Daesh, do auto-intitulado Estado Islâmico. E desses 19, pelo menos dois eram não apenas israelenses, mas israelenses judeus que se converteram ao Islã, fizeram parte do grupo radical, e os outros, em sua grande maioria, são de árabes israelenses. Então, a notícia acabou pegando muita gente de surpresa. Um deles teve parte da sua identidade revelada, chamado Alex, de 32 anos, que cresceu na cidade de Lod. E, então, assim, o Ministério do Interior de Israel está afirmando que tem pelo menos dois judeus israelenses que se converteram ao Islã e entraram no Daesh. E pelo menos outros 17 que seriam árabes israelenses, ou enfim, não teve muitas informações divulgadas. Agora indo para a Arábia Saudita, né? Primeiro, né, aquele tipo de notícia bizarra que só a Arábia Saudita consegue oferecer, né? Um garoto de 14 anos, na cidade de Jeddah, ele estava dançando Macarena no meio da rua, e aí filmaram por 45 segundos e colocaram no Twitter. Adivinha o que aconteceu com um garoto de 14 anos que dançou Macarena na rua? Sim, isso mesmo que vocês pensaram, ele foi preso. Ele foi detido, né? Ele não foi preso, ele foi detido. E aí, né, enfim, ele foi lá, prestou, né, declarações, porque dançar na rua não é permitido. Né? Então, assim, mais uma daquelas notícias, né, completamente imbecis, vindas do radicalismo e vindas da monarquia apoiada, né, com petróleo, com dinheiro ocidental que compra petróleo e que foi o primeiro destino de visita de presidente Donald Trump. E ainda na Arábia Saudita, compartilharam lá na chancelaria, né, o grupo do Facebook exclusivo para os financiadores do Xadrez Herbal, um texto na Al Jazeera de dois professores russos, dois acadêmicos russos, Leonid Isaev e Nikolai Kozanov, comentando sobre a recente aproximação entre Rússia e Arábia Saudita. Os dois países articularam... A gente já tinha comentado aqui, no ano passado, né, que os dois países se articularam para... não vou dizer manipular, né, mas para gerenciar o preço do petróleo em conjunto, já que isso é benéfico aos dois países. E agora, essa semana, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia, essa semana não, no início do mês, o Ministério de Relações da Rússia finalmente aceitou o embaixador do Iêmen em Moscou. O embaixador do Iêmen, que é apontado pelo governo do presidente Mansour Hadi, que é apoiado pela Arábia Saudita. Moscou já havia rejeitado os últimos três embaixadores, e Moscou, o governo russo, ele, no conflito do Iêmen, ele apoia os interesses xiitas, que são os interesses do Irã. Lembrando que o Iêmen, né, a gente já vai falar inclusive mais um pouquinho do Iêmen. Então, isso seria um sinal de que as relações entre a Arábia Saudita e a Rússia estão melhorando, e aí o artigo aponta algumas outras questões, como essa questão do preço do petróleo, compra de equipamentos militares pela Arábia Saudita em relação ao governo russo, a mediação do Egito, né, do que acabamos de falar, porque essa relação entre Rússia e Arábia Saudita também envolve o Egito e sua participação na guerra na Síria, que a Rússia quer ver o fim da guerra o mais breve possível. Então, ali o texto traz algumas indicações interessantes. Porém, o texto, ao meu ver, ele cai num erro, né? E aí eu estou resumindo, repito, o texto está lá na Al Jazeera. O nome do texto é The Russian Saudi Rapprochement and Iran, né? A reaproximação entre Rússia e Sauditas e o Irã. Mas aí o texto coloca que isso pode criar divergências, né, com o Irã, que já existiriam algumas divergências entre o governo russo e o governo iraniano, e que se aproximar da Arábia Saudita pode ser visto pelo Irã como um abandono da aliança entre os dois países e fazer o Irã cuidar da sua vida. Ao meu ver, essa conclusão ela é problemática, por quê? E aí é uma coisa interessante para os nossos ouvintes ficarem de olho, né, nas notícias e nos próximos programas, certamente. O que acontece? A aproximação entre Rússia e Arábia Saudita, a Rússia é um país que leva suas relações exteriores a um nível, talvez até demais, de pragmatismo, né? Se a Rússia combinar com você que você vai vender petróleo, vai comprar o petróleo da Rússia, e só da Rússia, e por um preço maior do que o mercado, você pode mandar matar metade da sua população, que, sabe, é assunto interno, ninguém se mete. E a Rússia está se aproximando da Arábia Saudita por questões pragmáticas, mercado de armamentos, que a Rússia vende bastante, e principalmente questão do petróleo. E terceiro, a Rússia quer o fim da guerra na Síria. Se para ter o fim da guerra na Síria eu preciso sentar com a Arábia Saudita, então eu vou sentar com a Arábia Saudita e conversar. Isso corre o risco de alienar o Irã? Não. Por quê? Pelo menos não a curto prazo, né? A não ser que alguma coisa aconteça, alguma coisa muito grande aconteça. Estou dizendo, a Rússia pode até romper com o Irã, mas o Irã não vai romper com a Rússia. O Irã, no máximo, vai mudar um pouco o tom para fazer algumas negociações, garantir algumas coisas. Mas por que é muito difícil que a Rússia vá expor as suas relações com o Irã? Por dois motivos. Primeiro, falta de concorrência. Os países, quem se interessa no Irã hoje, se interessa economicamente, pela abertura do país por conta do acordo nuclear, né? Então estamos falando especialmente, por exemplo, da França, né? Peugeot, Airbus assinaram contratos bilionários com o Irã, uma oportunidade, né? Lembrando, o Irã tem uma grande população, o Irã está vindo de um período de sanções, então sua abertura econômica vai ser acompanhada ali de uma fome de consumo, de renovação de frota de carro, renovação de frota de avião, todo esse tipo de coisa. E a China, que é aliada da Rússia. Agora, do ponto de vista de defesa, do ponto de vista bélico, a França não vai se meter no Irã. O único país que poderia oferecer proteção ao Irã no nível que os Estados Unidos faz, no nível que a Rússia faz, é os Estados Unidos. E o Putin, todo mundo sabe que os Estados Unidos não vai fazer isso, por uma questão ideológica. Se o Trump se aproximar do Irã, ele vai desagradar basicamente todo o seu partido, ele vai desagradar boa parte do seu eleitorado, ele vai ser chamado de hipócrita, de contraditório, do que for. Então os Estados Unidos não vai se aproximar do Irã. Então, a Rússia fazer negócios com a Arábia Saudita não significa que eles vão querer romper com o Irã. Primeiro, porque, como eu disse, o Irã não tem um parceiro a essa altura, especialmente na área de defesa. E segundo, o Irã, a sua localização geográfica é muito importante. E é importante, inclusive, para os planos chineses, e não sei se dá para dizer em conjunto China e Rússia, mas quase isso, né, das grandes rotas ali pela Ásia Central e Oriente Médio, que a gente já comentou, um cinturão, uma rota, os grandes gasodutos, oleodutos, estradas de ferro, ligação terrestre entre a China e a Europa, e o Irã é parte desse projeto. Então, os investimentos a serem feitos no Irã serão muito grandes, muito importantes para a China e para a Rússia. Então essa relação vai ser mantida. É do interesse da Rússia que essa relação não escape. Então, o que a Rússia está fazendo ela está fazendo negócios com a Arábia Saudita até uma margem em que ela sabe que pode fazer, porque não vai perder, o Irã não vai ser seduzido por outro país, E também porque ela não vai deixar o Irã escapar da sua esfera de influência. A Rússia hoje ela pode se dar ao luxo de sentar à mesa com os dois lados dessa Guerra Fria do Oriente Médio. E um lado é aliado, outro lado ela faz negócios. É muito simples. Então, aqui um pouco desse xadrez do Oriente Médio. Aí indo para o Iêmen, nós tivemos um ataque aéreo na cidade de Arhab, no Iêmen, que deixou 41 civis mortos. Lembrando que o que acontece hoje no Iêmen, nós estamos falando de uma fome generalizada, de uma das maiores epidemias de cólera já registradas, de massacre de civis hutis, com espaço aéreo totalmente controlado pela coalizão saudita. Tá? O espaço aéreo iemenita não é um espaço aéreo dos xiitas, não é um espaço aéreo dos rebeldes. Então, assim, o que está acontecendo hoje no Iêmen é um grande crime contra a humanidade patrocinado pelo governo da Arábia Saudita. E pouca gente fala desse assunto, e aí, nessa semana, nós tivemos um ataque que deixou 41 civis mortos em um hotel e todo mundo se fez ali desentendido, não saber quem estaria ali. E a ONU disse que vai investigar, porém, talvez a ONU não tenha sequer acesso à região bombardeada. Cruzando agora o Mar Vermelho, vamos ao Sudão, onde o embaixador russo para o Sudão, o Mirgayas Shirinsky, foi encontrado morto na piscina da... não sei se era da sua casa, da residência oficial, da embaixada, enfim, em Khartoum. Ele teria morrido de causas naturais e caído na piscina. Embora ainda não tenha nenhuma suspeita sobre a sua morte, é bom lembrar que, primeiro, nos últimos 2 anos, 4 diplomatas russos, morreram. Quatro embaixadores russos morreram no desempenho de suas funções. E ele, né? Então, assim, é sempre, né, uma coisa, talvez, não vou dizer suspeita, mas, enfim, é talvez digna de menção, porém, aparentemente, ao que tudo indica, os primeiros sinais são de que foi, na verdade, uma morte natural, uma questão de saúde aí, teria sido um ataque cardíaco. E, finalmente, indo para a Líbia, ontem, o Boris Johnson, né, o secretário, o ministro de Relações Exteriores, né, como se fosse o chanceler do governo do Reino Unido, se encontrou com o Marechal Khalifa Haftar, o líder do Exército Nacional Líbio, que não é o exército do governo, entre aspas, reconhecido pelo Ocidente. Ele é o líder das forças militares na região de Benghazi. Né? Lembrando que a Líbia hoje ela está basicamente dividida em 3, uma área com o governo internacionalmente reconhecido, porém hoje o líder mais forte é o Khalifa Haftar, que inclusive nós tivemos aquele acordo, aquela mediação feita pelo Macron em relação às duas forças principais na Líbia. E aí nós tivemos esse encontro agora com o Boris Johnson, em que, né, não sabemos ainda muito do que foi discutido, porém é um sinal muito claro de que a força, inclusive internacional, do Marechal está crescendo, misturada aquela ideia de que, olha, a Líbia sem o Gaddafi acabou esfacelando, então a Líbia precisaria de um líder forte, né, de outro, talvez, ditador, inclusive, para manter sob, entre aspas, controle, e aí esse nome poderia, inclusive, ser o do Khalifa Haftar. Vejamos, mas, né, em menos de um mês, é a segunda grande liderança internacional que se encontra com ele, e nesse caso, o Boris Johnson foi até a Líbia para se encontrar com o Khalifa Haftar. Vejamos aí como serão... Inclusive, né, precisava fazer um bloco temático sobre a Líbia também para explicar um pouco sobre isso. Mas vamos seguir o programa.
Agora vocês ficam com um cheque, no qual eu e o Felipe daremos um peão aqui pela nossa vizinhança. Cheque. Venezuela pedirá à Interpol para capturar ex-procuradora do país, Luisa Ortega. Imagina, assim, o responsável da Interpol, tipo, como o chefe Wigon, assim, né? Tipo, vai receber o pedido, vai digitar num computador invisível e vai guardar o pedido.
Você está dizendo, então, que o filho do chefe da Interpol é meio lerdo?
É.
Está dizendo que o filho dele come crayons.
Pois é, coloca no nariz.
Ele não come, ele põe no nariz, tá certo. O Ralph põe no nariz. Eu não esperava essa referência ao Chef Wigan, agora eu tô pensando em Simpsons. Mas o Maduro disse na terça-feira, dia 22, que vai pedir à Interpol a captura tanto da ex-procuradora Luiza Ortega como do seu marido, o deputado Germán Ferrer, sob acusação de serem fugitivos da justiça e de cometerem crimes ligados a uma rede de corrupção no país. Abro aspas para o Maduro. Venezuela solicitará código vermelho para deter as pessoas envolvidas nessa extorsão criminosa operada no Ministério Público. Ele também criticou que o governo golpista do Brasil acolha esses foragidos da justiça venezuelana, a ex-procuradora-geral e o seu marido, que é o chefe do cartel do Ministério Público. E aí, já antecipando, né? Lembra, no último programa, durante a gravação, que saiu a notícia de que a Luiza Ortega teria fugido da Venezuela e muito provavelmente estaria na Colômbia. E, de fato, ela escapou por barco via Aruba, ali no Caribe, e foi para a Colômbia. Na Colômbia, ela participou, ela fez ali um pronunciamento público, ela apareceu perante a imprensa, e também surgiu um áudio da promotoria mexicana em que a Luiza Ortega diz que iria denunciar os elos de corrupção entre o presidente Nicolás Maduro e a construtora brasileira Odebrecht. Aqui eu retomo aquela nossa velha ideia, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que criar um bloco fixo, não sobre a América Latina, mas sobre a Odebrecht. Né? A Odebrecht daqui a pouco ela vai se tornar um estado, ela vai ter, sei lá, representação na ONU, alguma coisa assim. A Ortega comenta no áudio que, abro aspas, estão muito angustiados porque sabem que temos os detalhes de todas as operações e as quantias. Ela que pousou em Bogotá no início da semana. E aí, da Colômbia, a Luiza Ortega e o seu marido vieram para o Brasil. Ainda na Colômbia, eles participaram de uma, ali como eu mencionei, de uma entrevista coletiva, ela participou de uma entrevista coletiva, enfim, e aí eles vieram para o Brasil. Segundo as investigações aqui no Brasil, a Venezuela seria, né, vamos colocar assim, porque ainda não, né, ninguém foi culpado ainda, então vamos evitar o processinho. A Venezuela seria o segundo país em que a empresa distribuiu mais dinheiro em propinas, cerca de 98 milhões de dólares, entre 2006 e 2015, para funcionários intermediários do governo, para conseguir manter contratos de obras públicas. Atualmente, a Odebrecht tem 11 projetos em território venezuelano, incluindo aí a linha 5 do metrô de Caracas, a modernização do aeroporto de Maiquetia, também em Caracas, a construção de uma usina hidrelétrica, o teleférico La Dolorita e uma ponte sobre o Lago Maracaibo. E todas essas obras estariam atualmente pela metade. Eu só acho curioso, né, que linha 5 do metrô sempre dá problema, né?
Pois é.
Sempre quando você investiga a linha 5 do metrô, sempre aparece alguma coisa. Né? Mas
a linha 4 não fica atrás também.
Um
abraço para os nossos ouvintes que trabalham na linha 4, que já se manifestaram aqui diversas vezes.
E um abraço para os nossos ouvintes que trabalham na Alstom.
Também. Tem?
Não sei, às vezes tem alguém de olho na gente, né?
Então, salu.
E aí, a Luiza Ortega Dias veio para o Brasil. Ela participou, ela falou com a imprensa ao lado do procurador-geral brasileiro, o Rodrigo Janot, Lembrando que o Rodrigo Janot, a gente tinha até brincado na época, né, que o Rodrigo Janot, ele aparecia todo dia, né, na imprensa por conta das atuais investigações, dos atuais escândalos envolvendo políticos brasileiros, porém ele não tinha aparecido no Xadrez Herbal e a gente mencionou que ele emitiu uma nota de solidariedade a Luiz Ortega Dias. E aí agora ela esteve no Brasil e participou desse evento com o Rodrigo Janot na quarta-feira, falando com a imprensa. Ela disse que fugiu por sofrer perseguição política. Ela agradeceu o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, que disse que ela se encontra sob a proteção do governo colombiano e, se ela pedir asilo, lhe daremos, né? Ou seja, né, o Santos falando para sobre Aloysio Ortega Dias. E o Aloysio Nunes, o chanceler brasileiro, fez declarações parecidas, dizendo que se ela quiser permanecer no Brasil, será tudo autorizado e o Brasil está de braços abertos. Abro aspas para ela novamente. O que está acontecendo na Venezuela é a morte do direito e o perigo é que isso possa se espalhar a toda a região. Ela também comentou que aqui no Brasil, sobre as questões da Odebrecht, não sei, né, mas acho que saberemos em breve se ela trouxe documentos, se ela trouxe alguma coisinha, né, e se ela trouxe um pendrive, né, alguma coisa assim, cheio de scans, de PDFs. E no mesmo evento, Janot disse que a Venezuela vive hoje um poder político ditatorial e ela recebeu, aí nós temos uma, né, além do Aloysio Nunes ter dito que está de braços abertos à procuradora, que foi inclusive ao Palácio do Itamaraty, ela disse que trouxe uma série de documentos que ela prometeu compartilhar com as autoridades brasileiras, americanas, espanholas e colombianas. E, segundo ela, essas provas apontam a participação do presidente Maduro, do deputado Diosdado Cabejo e do prefeito da região central de Caracas, Jorge Rodrigues, nos esquemas de corrupção envolvendo a Odebrecht. E outra alegação é que o Maduro tem negócios com uma empresa chamada Group Grand Limited, que tem sede no México. Ela recebe recursos públicos, ela fornece alimentos ao governo venezuelano e ela tem como proprietários três pessoas do círculo próximo do presidente: Rodolfo Reis, Álvaro Pulido Vargas e Alex Saab. E os outros proprietários são primos de deputados, enfim. Tem uma série de matérias bastante completas sobre isso, fica a sugestão para os nossos ouvintes, no site do El País Brasileiro, né, matérias em português. E, finalmente, ela recebeu um apoio, uma mensagem, uma questão curiosa, que é um pouco aquela discussão até que a gente comentou várias vezes sobre as pessoas que se identificam como de esquerda no Brasil se dividirem em relação à Venezuela, né? Algumas acham, né, algumas são anti-Maduro, outras são pró-Maduro no sentido de interpretarem que ele está resistindo a uma interferência externa. E o senador, o Randolfo Rodrigues, que é do, atualmente está no Rede, né, mas já foi pelo PSOL, já foi do PSOL, e que já votou contra, por exemplo, sanções ao Maduro, já se pronunciou, disse que o que a ex-procuradora da Venezuela fala não pode ser ignorado e que não é um simples político opositor que está falando. É uma antiga defensora do regime de Hugo Chávez, procuradora-geral, que tem provas do que diz. Não é pouca coisa. Não se trata mais do embate de esquerda ou direita no poder. É uma questão humanitária. Até acho que o Brasil deveria chamar seu embaixador em Caracas para esclarecimentos, o que seria mais um gesto duro contra esse governo. Então, nesse tema da discussão sobre o governo Maduro, né, acho que foi uma declaração interessante dele. É uma coisa que a gente já vinha falando também, que a Ortega Dias ela não é exatamente uma agente dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Não, ela é historicamente chavista. Né? Então, ela fazer esses apontamentos e ser obrigada praticamente a fugir, fugir do governo Maduro mostra que, né, a questão é um pouco mais profunda do que mero discurso. Observações, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Agora saindo do assunto procurador, ainda na Venezuela, o parlamento venezuelano, né, a Assembleia Nacional, o parlamento não oficializado, né, o parlamento opositor, organizou uma sessão no fim de semana dizendo que não reconhece a decisão da Constituinte de assumir as funções legislativas. Essa fraudulenta decisão é nula, essa Constituinte é nula. Terão essa Assembleia Nacional com maior firmeza impedindo qualquer violação à Constituição, disse o vice-presidente do parlamento, o Fred Guevara, em uma entrevista coletiva. O Maduro disse que a Constituinte vai agir contra os empresários que não respeitarem os preços máximos de produtos. Ele disse que a distribuição justa fará com que não exista mais escassez no país e que vai aplicar uma justiça muito severa a quem burlar esses regulamentos. E aí, novamente, né, quando você fala de bens de consumo e de alimentos e tudo mais, a história brasileira recente, né, governo Sarney, segunda metade da década de 1980, mostra que você querer regular o preço e obrigar o empresário a cumprir isso não adianta nada, porque você gera um mercado negro, você gera ágil, você gera o produto sendo escondido para aproveitar a inflação. Então, assim, não vai mudar muita coisa. Acredito que a situação, na verdade, só vai piorar, porque ou você... É uma solução de meio termo, que é uma coisa completamente... Enfim, provavelmente não vai funcionar. O chanceler da Venezuela, o Jorge Arreaza, disse essa semana que o poder legislativo venezuelano não foi dissolvido pela Assembleia Nacional Constituinte. É o poder legislativo venezuelano que não quer reconhecer a Assembleia Nacional como poder plenipotenciário. Ou seja, seria a Assembleia Nacional que não quer reconhecer a autoridade da Constituinte, que a Constituinte tem um poder acima de todos os órgãos. Né? Teria um poder acima de todos os órgãos, segundo a própria Constituição venezuelana. Enfim, aí ele disse que a repercussão internacional desse assunto está completamente equivocada e disse, inclusive, que os Estados Unidos estão realizando atos de ingerência contra a Venezuela. Agora, indo para as relações externas da Venezuela, o Chile concedeu asilo político a 5 juízes venezuelanos que foram ameaçados pelo Tribunal Supremo de Justiça. Só relembrando para os nossos ouvintes, né? A Assembleia Nacional da oposição, ela nomeou, no fim de julho, 33 novos juízes. Porém, o tribunal não reconhece os atos do parlamento, né? A Assembleia Nacional estaria em desacato. E esses 33 juízes empossados pela oposição não assumiram os cargos e chegaram a ser presos e perseguidos, alegando que eles estariam ali usurpando o poder. E aí, 5 desses juízes buscaram proteção na casa do embaixador chileno em Caracas e receberam, então, asilo político. E agora o governo chileno pediu ao Maduro que autorize que esses juízes saiam do país para poderem ir ao Chile. Lembrando que essa questão aí do salvo conduto é sempre bastante delicada. O Assange está na diplomacia, na Embaixada do Equador em Londres, porque o governo britânico não autoriza o seu salvo conduto, e o Eduardo Saboia trouxe basicamente contrabandeou o senador boliviano Roger Pinto Molina, que faleceu recentemente, porque o governo boliviano não concedia o salvo-conduto. A Venezuela cancelou a turnê da Orquestra Nacional Juvenil da Venezuela, do maestro Gustavo Dudamel, por ele ter... O Maduro criticou o Dudamel por ter se envolvido em política e insistiu que ele atua com ética quando se meter em política. E essas declarações assim, deixam muito claras, né, que foi uma clara represália aí à orquestra, ao maestro, e eventualmente prevenindo para que ele não ficasse nos Estados Unidos, não pedisse asilo, ou então os músicos ficassem lá. E ele tweetou, o maestro Dudamel: "Me corta o coração o cancelamento da turnê da Orquestra Nacional Juvenil da Venezuela por 4 cidades norte-americanas. Meu sonho de tocar com esses maravilhosos jovens músicos não poderá se tornar realidade desta vez." Ele agradece os organizadores dos concertos que foram cancelados e coloca que seguirá lutando, tocando e lutando por uma Venezuela e um mundo melhor. E aí, hashtag a música une, hashtag tocar e lutar, hashtag continuar tocando, hashtag Venezuela, hashtag o gigante acordou. Não, mentira, essa última é brincadeira.
Seria el gigante despertou.
E o governo Maduro ordenou a retirada do ar das operadoras de TV por assinatura que contém os canais colombianos Caracol e RCN. Lembrando que a gente já mencionou aqui várias vezes a Caracol, especialmente a Rádio Caracol, por conta da cobertura, quando nós tivemos a tragédia com o time de futebol da Chapecoense, e que a Caracol é um dos principais veículos de imprensa na Colômbia, e que não existe Rádio Bogotá. E hoje, né, quase uma breaking news, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto proibindo novas compras de títulos de dívida e de ativos emitidos pelo governo venezuelano e pela PDVSA, a estatal petrolífera da Venezuela. Porém, todavia, entretanto, a importação de petróleo venezuelano pelos Estados Unidos não foi afetada. Por quê? Porque os Estados Unidos precisam do petróleo venezuelano, a Venezuela precisa vender petróleo para os Estados Unidos, então, mas foi proibida a compra de títulos de dívida ou de ativos emitidos pelo governo venezuelano e pela PDVSA.
Em relação ao petróleo, o pragmatismo político define tudo, né?
Ah, sim. É. Se você tem petróleo, você pode até... Você não morre pagão. É melhor que padrinho.
É, você pode até investir em diversas organizações terroristas que mesmo assim não pega nada.
De quem que você tá falando?
Eu tô falando de um país lá, perto do Golfo Pérsico.
É um país que o nome do país é o nome da família?
É, esse mesmo.
É, tá, entendi. Não, mas é... Viva... Eu não vou falar nada. Mas, então, empresas e cidadãos norte-americanos não vão poder adquirir títulos da dívida venezuelana ou de ativos da PDVSA. Então, né, você não vai, um americano não vai poder comprar uma parte da petrolífera, uma ação da petrolífera, alguma coisa assim. Observações sobre Venezuela, meu caro Matias?
Não, sigamos.
Agora passamos por três vizinhos, rapidamente. Primeiro, Cuba. Né, a gente primeiro vai para o norte, aí depois a gente volta. O Departamento de Estado dos Estados Unidos informou, ou afirmou, né, ontem, quinta-feira, dia 24, que 16 diplomatas dos Estados Unidos, na embaixada em Havana, foram atingidos pelo que eles chamam de ataques acústicos. Essa acusação foi feita 3 semanas atrás, levou o governo de Donald Trump a expulsar 2 diplomatas cubanos em Washington, e os diplomatas receberam tratamento médico tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos, que o incidente é levado muito a sério, embora não esteja mais acontecendo desde o ano passado. E aí, então o que acontece? Nós teríamos diplomatas americanos que no ano de 2016, após servir em Cuba, ou durante servir em Cuba, estavam sentindo vários sintomas físicos e dores nos aparelhos auditivos, nos aparelhos sistema auditivo, sei lá. Certamente algum ouvinte nosso médico vai dizer, médico, biólogo, enfim. E, posteriormente, o Canadá afirmou que um dos seus diplomatas sentiu os mesmos sintomas. O governo cubano diz que não realizou nenhuma espécie de maltrato a diplomatas. Alguns dissidentes cubanos comentaram que já foram atacados com esses ataques acústicos, que seriam basicamente caixas de som com ataque, com volumes e níveis insuportáveis de dois lados, né, num corredor, num prédio, alguma coisa assim. E aí vamos ver o que vai ser determinado. Porém, assim, eu acho... eu fico um pouco desconfiado, para ser sincero, do timing disso. Porque se esses ataques ocorreram em 2016, da aproximação que começou em 2014, e aí quando o Donald Trump assume e ele pretende, ele até para agradar algumas bases do seu partido, pretende retroceder as relações com Cuba, que esses ataques, essas denúncias surgem, assim. Então, é um timing bastante curioso. Veja, eu não estou duvidando que um país não realize ataques furtivos contra representantes de outro país que não tenham relações lá muito amistosas ou meio suspeitas. Né? Vide, né, as diversas contaminações com diversos materiais radioativos e tudo mais, né, que nós temos aí na história. Agora, nesse caso, timing que me deixa um pouco encucado, mas, né, não vamos acusar ninguém nem de um lado nem de outro. Indo agora para o Chile, né, vamos primeiro falar da notícia mais, né, mais pesada, mas assim, achei curioso que essas duas notícias sobre o Chile não saíram em nenhum veículo nacional, pelo menos não que eu tenha visto, né? A gente caçou essas notícias lá fora. Mas um general chileno de 91 anos, Héctor Orozco, foi preso essa semana. Ele já havia sido condenado por crimes durante a ditadura militar do Pinochet. Ele foi, então, intimado a comparecer voluntariamente na prisão. Ele muito provavelmente cumpriria prisão domiciliar, alguma coisa assim. Ele foi condenado por dois homicídios durante o governo Pinochet, e ele era diretor do serviço de inteligência, serviço de inteligência chileno, né, o mesmo que matou gente, inclusive, fora do Chile. E aí, como ele não compareceu, ele foi preso e ele foi condenado a 10 anos de prisão. Os seus familiares dizem que isso é um comportamento vingativo, que na verdade quer apenas se vingar pelo que já passou. O juiz disse que o general está lúcido e que pode cumprir a sentença em condições normais, e isso está dando uma certa discussão aí no Chile, pelo fato do condenado ter 91 anos de idade. E agora uma notícia, né, para alegrar um pouco mais os nossos ouvintes. O governo chileno não autorizou uma companhia chamada Andes Iron, né, Ferro dos Andes, numa tradução, de começar uma operação de extração de milhões de toneladas de minério de ferro no norte da região de Coquimbo, assim como construiria um novo porto na região. O governo chileno alegou que a empresa não providenciou garantias ambientais suficientes. E o que acontece? Nessa região, essa região é perto das ilhas que formam a reserva de Humboldt, do Chile, onde estão 80% dos pinguins de Humboldt do mundo, assim como é um local frequentado, habitado por baleias azuis, baleias jubartes e leões marinhos, e o custo ambiental seria muito alto. Então, para preservar os pinguins, para salvar os pinguinzinhos de Humboldt, não vai ter a operação de mineração de ferro, a não ser que a empresa garanta, né, os compromissos ambientais necessários.
E, Felipe, antes de passar para a Argentina, uma notícia que repercutiu bastante nos dois países, tanto no Chile quanto na Argentina, na semana passada, e que tem a ver com Charlottesville, foi que foi visto diversos membros do Unite the Right utilizando camisetas que fazem alusão aos voos da morte, né? Que era uma maneira que tanto as ditaduras da Argentina quanto do Chile usaram para desaparecer com os opositores aos regimes, né? Então pegava um helicóptero e jogava os prisioneiros do helicóptero no Oceano Pacífico, no caso do Chile, e no Rio da Prata, no caso Argentina.
E isso muito provavelmente também ocorreu no Brasil, né?
Sim.
Tanto que...
Não é tão registrado quanto nos dois países vizinhos.
Isso, lá foi mais comum, mas tem duas histórias, né? A do Rio de Janeiro, que um dia... É um nome extremamente cruel, mas se jogarem na internet vão ver a história dessa... A origem dessa história e tal, mas o dia que choveu, e aí costuma ter o dia que choveu mendigo, o dia que choveu vagabundo, enfim, diversas variações. E naquele documentário, o Hércules 56, sobre a troca de prisioneiros do sequestro do embaixador americano, inclusive um dos prisioneiros era o José Dirceu, que depois viria a ser ministro e hoje é condenado na justiça, eles comentam que eles estavam com receio de que eles, na verdade, iam ser jogados lá de cima. Um dos depoimentos comenta esse assunto.
E tem o registro daí, no caso do Brasil, de jogar da ponte Rio-Niterói, né?
Esse, por exemplo, eu não sabia. Bem, então, cruzando agora os Andes, indo para a Argentina, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu que o governo argentino investigue o sumiço do Santiago Maldonado, o jovem de 28 anos, que foi visto pela última vez dentro de uma viatura militar na região da Patagônia. E a presidente das Mães da Praça de Maio, a Hebe Bonafini, disse que considera o sumiço de Santiago igual ao desaparecimento dos seus filhos e diz que o governo repete a mesma prática realizada durante a ditadura de ocultar informações.
E cabe lembrar que a gente já tinha divulgado na semana passada que a CIDH já tinha intervido em relação ao caso da Milagro Sala, então é a segunda semana consecutiva que o governo argentino tem que responder à Comissão Interamericana de Direitos Humanos.
E no caso, né, só lembrando, o Santiago, ele é ligado às comunidades Mapuche. Ele foi detido justamente durante um protesto dos Mapuche, no dia 1º de agosto. E se você quiser entender um pouco mais sobre quem são o povo Mapuche, né, acho que fica melhor no plural, né, o programa da semana retrasado, o programa de número 106, teve como um dos principais blocos esse assunto que a gente tentou, né, fazer um breve histórico aí da história do povo indígena Mapuche que habita tanto o Chile quanto a Argentina.
E a gente já tinha falado do Santiago na época, e o governo ainda não se posicionou firmemente em relação a esse caso. Houve até declarações de que a última vez que ele teria sido visto em Gualeguaychú, que é do outro lado da Argentina, na fronteira com o Uruguai, e enfim. Diversas... A sociedade civil está cobrando uma resposta do governo argentino em relação ao desaparecimento do Santiago Maldonado. Essa semana não teremos o Gambito da Dama, já que a professora Vivian Almeida está gripada e afônica. Então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
No Notícia da última quarta-feira, dia 23 de agosto. São três notícias relacionadas à Itália. Berlusconi propõe moeda paralela na Itália e mercado reage.
O Berlusconi, abro aspas para ele. Todos os países mais importantes do mundo, dos Estados Unidos ao Reino Unido, da Rússia à China e ao Japão, combateram a crise econômica imprimindo moeda. É o que nós deveríamos fazer também. Lembrando que ano que vem nós teremos eleições, ele pretende se articular com blocos, com os partidos da direita italiana, como a Lega Nord, que são constituem os blocos chamados, né, eurocéticos. Então ele fez, na verdade, esse comentário como uma crítica, né, ao euro, como uma insinuação de que, olha, a Itália ela precisa poder lidar com a sua própria moeda, independentemente do euro. Então, e aí o que aconteceu? O risco país da Itália foi lá no teto do caramba, né, depois que ele falou isso, porque ele falou basicamente o seguinte: olha, a gente precisa criar uma moeda pirata, uma moeda paralela, né, a gente precisa imprimir moeda, o que é um processo que pode levar a um processo inflacionário. Né, é um assunto bastante complexo, bastante discutível, enfim, a gente, nenhum dos dois somos economistas, porém, você imprimir moeda, né, você pode levar a um processo inflacionário, que é o que aconteceu no Brasil nos anos 80, né, início dos anos 90, né, quando a moeda tinha 500 milhões de zeros. Se bem que, né, hoje, eu diria que a maior parte dos nossos ouvintes nunca levou uma moeda de cruzeiro para a cantina da escola para comprar uma balinha.
Não, pior. E o RV?
Quando... o RV. Cara, eu lembro do meu pai fazendo imposto de renda no ano do RV, que foi ali 93, 94.
Não, eu tava aprendendo a mexer com dinheiro quando mudou de moeda 3 vezes em um ano.
Cara, o RV, nossa, você lembrou do RV. Lembrando que o RV, ele, de certo modo, ele ainda existe, né? Porque ele é a cotação do real, né? Um negócio assim.
Pois é.
Mas então, assim, o que o Berlusconi falou foi basicamente de criar uma moeda pirata, uma moeda paralela, de sair imprimindo moeda. E aí o mercado reagiu, a bolsa reagiu. E aí continuo nas aspas dele. A proposta de duas moedas, uma nacional para as transações internas e outra comum para as externas, é semelhante à que tínhamos nos anos 80 e 90, com a lira e a unidade monetária europeia. Né, que era o RV do euro, né? E aí, então, ninguém reagiu muito bem, porque isso pode criar uma instabilidade econômica, e ele fez esse comentário não por economia, não por estar preocupado com a cotação da moeda, ele fez esse comentário para agradar os partidos que ele quer seduzir para ser candidato ano que vem e voltar a poder organizar orgias com a comunidade diplomática.
Bugabu.
Em bom português, é isso. E aí, como você mencionou, nós temos duas outras notícias da Itália. Uma delas quebra todos os recordes de bizarrice.
Meu Deus.
Ouvinte, você conhece um cara chamado Samuel L. Jackson?
Eu já li em algum lugar que ele é o ator mais visto da história dos cinemas nas salas de projeção.
Eu não sabia disso, mas é bem possível, porque ele está presente. Assim, o cara está em Guerra nas Estrelas, em filmes da Marvel, né, que são os mais populares, e em filmes do Tarantino. Então, assim, o cara tá em vários blockbusters, além de filmes bons, filmes sérios, não tô questionando aqui a qualidade, né? Então, assim, nosso ouvinte, se estiver andando na rua, ele pode até duvidar que é o Samuel Jackson de fato ali. Mas ele vai olhar e falar, nossa, será que é? Aí imagina que do lado do Samuel Jackson tá sentado um cara, um cara que você, o seu rosto, né, você acha que já viu ele em algum lugar, mas um cara ali de 2,06 metros de altura.
Assim, não passa despercebido.
Não, exatamente, o termo é esse, não passa despercebido, né? Esse cara é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Esse cara, ele mudou o mundo ao assumir publicamente que ele, atleta, símbolo, né, de vigor físico, heterossexual, tinha o vírus do HIV. ele é bilionário e fez parte do... ele foi conselheiro ali da administração Obama. O nome desse cara é Magic Johnson. Aí vamos supor que você está passeando num lugar chique, né, uma cidade turística na Toscana, o Forte dei Marmi, e você vê essas duas figuras. Aí você olha e pensa, putz, deve ser o Samuel Jackson e o Magic Johnson. O que, que eu vou fazer? Várias pessoas, o que várias pessoas fizeram? Fazer uma fila para tirar foto com eles, para, sei lá, cumprimentar a mão deles. Porra, cara, se eu encontrar o Magic Johnson, eu confesso, eu vou tietar o cara. Vou falar, mano, você é foda, ponto final. Entendeu? E o Samuel Jackson, eu vou pedir para ele me chamar de motherfucker. Agora, isso foi o que várias pessoas fizeram, e tem a foto das pessoas ali, tipo, todo mundo tirando foto, querendo falar com eles e tal, eles ali descansando num banquinho numa cidade turística na Toscana. Menos a ex-modelo Nina Morić. Ela nasceu na Croácia, mora na Itália, ela apoia o movimento político Casa Pound, que é um movimento que busca resgatar, né, as simbologias e documentos e papéis do período fascista italiano, defende o fechamento das fronteiras e a expulsão de todos os imigrantes e refugiados da Itália. Ela que já participou de passeatas desse grupo, lembrando que ela é croata, tá? E lembrando que a Croácia durante um bom tempo era exigida, né, especialmente a costa da Dalmácia ali, como território italiano no irredentismo. E aí ela tirou uma foto dos dois e postou na internet dizendo: ver até em localidades turísticas renomadas imigrantes na moleza graças ao dinheiro público é realmente demais. Por quê? Porque se você vê dois negros sentados num banquinho descansando, é porque eles são imigrantes na moleza do dinheiro público.
Claro.
Entendeu? Não existe racismo no mundo, tá? Racismo é uma invenção e assim, é impossível que um seja um ator multibilionário e outro seja um empresário e ex-jogador de basquete multibilionário. E aí depois, aí o que aconteceu? Muita gente comentou a publicação dela dizendo que esses imigrantes deviam fazer trabalhos sociais, como limpar áreas públicas, que a culpa é da política italiana que permitiu tudo isso, que disse que eles devem ter assaltado as lojas com o nosso dinheiro e reclamando das informações que o governo omite. Só que teve gente que apontou e falou: filha, é o Samuel Jackson, o Magic Johnson. Tá?
O que mais me chamou a atenção foi que diversos seguidores da modelo referendaram o discurso dela. Ou seja, sim, não foi só ela que olhou dois homens negros sentados num banco e achou que só podiam ser imigrantes africanos vivendo à custa do governo italiano. Não, diversas outras pessoas cegas pelo racismo foram na onda dela.
Sendo que assim, mesmo se fossem dois milionários desconhecidos, eu não vou dizer vá lá, mas ainda por cima, cereja do bolo, é que estamos falando de duas pessoas assim, sabe, que você bate o olho e você sabe quem é. Duas pessoas que, sabe, como você disse, o Samuel Jackson é o cara mais visto do cinema.
O Harrison Ford passou ele ano passado.
Porque o Harrison Ford voltou a fazer Guerra nas Estrelas.
Isso. E, inclusive, eu tive essa discussão outro dia com a minha esposa.
Então, você quer bater um recorde, fica difícil, né? Um tá na Marvel, Guerra nas Estrelas e Tarantino. O outro tá em Guerra nas Estrelas e é o Indiana Jones.
E o Blade Runner.
Né? Exatamente. E vai ter um novo Blade Runner agora, né? Então, de fato. Mas então assim, foi uma situação tão surreal. Aí ela, depois que viu o tamanho da cagada, ela disse que foi brincadeira.
O primo hackeou.
Entendeu? Sabe, aquelas desculpas tradicionais de quando o famoso posta bobagem. Mas assim, sendo que assim, repetimos, ela faz parte de eventos de organizações políticas que defendem essa bandeira. Vários dos seus seguidores referendaram essa mensagem dela. Entendeu? Então assim, cara, uma situação surreal, sabe? Assim, e como você disse, absurda de tão racista. Porque, tipo, eu achei curioso ainda que na foto ela tá tipo uma competição de marcas esportivas, porque o Samuel Jackson tá todo de Adidas e o Magic Johnson tá todo de Nike. Então assim, nossa, um cara tá lá com shorts da Nike, ah, ele roubou esses shorts. Então, e aí, ainda na Itália, o prefeito de Veneza, o Luigi Brugnaro, disse que qualquer pessoa que gritar Alá Rua Kibar na Praça de São Marcos e vai ser baleado depois de 3 passos. Ele disse que a cidade italiana é mais segura que Barcelona, que eles vão manter a guarda em pé. Ele disse que ano passado, ele disse que eles seriam baleados após 4 passos. Agora é após apenas 3. E a cidade de Veneza e outras cidades italianas também instalaram barreiras de concreto em lugares turísticos para impedir ataques terroristas que nem o de Barcelona, né? De um veículo vindo na calçada para atropelar as pessoas. Então tá aí outra notícia relacionada aí à Itália e comentários, né, às vezes não muito... Né, porque, enfim, né, eu desconfio muito que um prefeito tenha autorização, tenha autoridade, melhor dizendo, para determinar os procedimentos da polícia em balear ou não alguém, mas tudo bem.
Bem, passemos agora para 2 notícias de ontem, dia 24 de agosto. Justiça pede mandado de prisão para ex-primeira-ministra na Tailândia.
Olha, eu vou... Peraí. A Ingluk Shinawatra, acho que tá, foi, passou. Ela enfrenta acusações de negligência num programa de subsídios do governo ao cultivo de arroz. Ela foi removida do poder por um golpe em 2014 e ela havia sido indiciada a aparecer perante uma corte para ouvir o veredito do seu julgamento por corrupção. Porém, ela não compareceu e suspeita-se que ela tenha fugido do país. Milhares dos seus apoiadores, tá? Isso aqui é uma matéria do The Guardian, no caso. Isso é bom fazer esse esclarecimento, né? Porque tem alguns ouvintes que eu sei que eles fazem muitas vezes na brincadeira, de forma carinhosa, falam que às vezes no programa, às vezes a gente gagueja muito, né? Faz É porque muitas vezes, pessoal, a gente tá lendo, tá? Então, assim, no caso, tô lendo em inglês, traduzindo e passando para vocês, porque a ideia é ser um resumo, né, das notícias. E ela, milhares dos seus apoiadores se manifestaram na frente ali do tribunal, porém, como ela não compareceu, um mandato de prisão foi expedido e suspeita-se que ela esteja fora do país, porém, alegando, inclusive, perseguição política pela aristocracia do país, né? Lembrando que a Tailândia é uma monarquia e essa aristocracia não é apenas as famílias nobres, mas também a elite militar da Tailândia, que durante muito tempo... A Tailândia ela tem um aspecto, por exemplo, parecido com o Egito e, de certo modo, parecido com os países latino-americanos, né? Na qual os militares se veem ali como guardiões do país. Então, veremos o que vai acontecer na Tailândia.
Partido no poder, o MPLA vence eleições em Angola.
Angola ia ser um dos temas dos 3 blocos principais desse programa. Porém, o que acontece? Nós tivemos questões climáticas em Angola, né, várias chuvas, né, como a gente teve basicamente por toda a costa ocidental da África. Infelizmente, a gente comentou sobre Serra Leoa no último programa. Então, a eleição ela ainda está ocorrendo em algumas zonas rurais de Angola. Mas já tem o resultado, né, os votos, né, o número de votos necessários para uma vitória do João Lourenço, do MPLA. Só que, como a gente não tem ainda os dados completos da eleição, então, assim, se o MPLA ganhou de lavada em todas as regiões, ou se alguma região ele perdeu, se é uma região urbana, a região do petróleo, a região de Cabinda, a região rural, né, tem uma noção até demográfica do voto, então aí a gente vai passar isso para semana que vem, só esclarecendo para os nossos ouvintes, mas, de qualquer jeito, tá aí João Lourenço, de 63 anos, que até recentemente era ministro de Defesa de Angola, será o segundo presidente da história de Angola, né, depois de José Eduardo dos Santos, que governa o país há 38 anos.
Breaking news! Confrontos na Índia após condenação de líder espiritual matam ao menos 29.
Na Índia, o guru Gurmit Han Ragin Singh foi condenado após ele era acusado de ter estuprado duas seguidores do seu movimento Dera Sacha Saúda em 2002. Ele foi condenado por isso hoje. E aí, os seus seguidores, ele que tem milhões, dezenas de milhões de seguidores, começaram uma série de protestos e pelo menos 29 pessoas morreram, mais de 200 pessoas ficaram feridas após esses protestos. Milhares de pessoas estavam na cercania do tribunal. Quando a decisão saiu, eles começaram a atacar estações de trem, postos de combustível e veículos de emissoras de televisão. Ele que é uma figura bastante excêntrica, né? Assim, só para deixar claro para o nosso ouvinte, tá? Eu li o mínimo, assim, só para não falar bobagem, mas ele é uma figura excêntrica. E ele tem ali uma espécie de seita, digamos assim, e ele tem duas questões bastante controversas, que é, primeiro, os Sikhs, né, os líderes da religião Sikh, dizem que ele insulta, ele distorce a fé deles, especialmente porque ele apareceu em um filme onde ele atuou, no que ele estaria fazendo milagres e, enfim, agindo ali como uma espécie de curandeiro. Então, os líderes da religião que ele, entre aspas, né, expressa, o condenam, são críticos a ele. E segundo, em 2015, ele foi acusado de ter incentivado pelo menos 400 discípulos dele a se castrarem para ficarem mais próximos dos deuses. Então é uma figura aí um pouco complicada, né? Essa questão de liderança espiritual e seitas e grupos e tudo mais. Então, repito, né? não sou nenhum expert no tema, mas, resumidamente, né, temos aí pelo menos 29 mortos graças a esse episódio.
E ouçam também o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Índia, que saiu na semana passada, edição de número 40, no qual a gente fala dos 70 anos da independência do subcontinente indiano, que depois vai se tornar Índia, Paquistão e Bangladesh, nessa ordem. A gente recebeu de diversos ouvintes, né, a manchete do Breitbart, que é o site de fake news do Steve Bannon, que era do gabinete do Donald Trump até a semana passada. Então, agora que ele está desocupado, a cabeça dele tem muito tempo para fazer merda. E ele acabou postando, o site dele acabou postando uma foto do Lukas Podolski, jogador alemão de origem polonesa, campeão mundial em 2014 pela seleção alemã. Que ele está a bordo de um jet ski, e a manchete diz o seguinte: a polícia espanhola intercepta uma gangue que movia imigrantes em jet skis.
Era a gangue da invasão do imigrante.
Então é isso. O Lukas Podolski serviu para ilustrar essa matéria, que não tem nenhuma comprovação também. A gente fala que o menino Neymar, ele serve para as barrigadas da imprensa em relação à política internacional. Nesse caso é má fé mesmo. Então não entra nesse aspecto.
Então assim até cabe, porque como a gente sempre tem novos ouvintes, como a gente sempre tem a gente chegando no programa, conhecendo o programa, conhecendo o podcast, é bom a gente lembrar. O menino Neymar, ele surgiu como uma ideia de ironizar, de satirizar os erros da imprensa brasileira quando eles falam de política internacional. Por quê? Porque eles só sabem falar do Neymar, né? E como vários dos nossos ouvintes sempre apontam toda semana, o Neymar é onipresente, o Neymar vira medida de valor, o Neymar vira medida de importância.
Já tem até uma extensão do Chrome que calcula as notícias em salários do Neymar.
Isso, e o Neymar, ele substitui o nome das pessoas, então você é amigo do Neymar, irmã do Neymar, parça do Neymar, desafeto do Neymar. Então tudo é Neymar porque isso caça clique. Então surgiu como uma forma de ironizar os erros de barrigadas, erros de tradução, erros de contexto, enfim. Nesse caso, é o que o Matias falou, não é um erro. Foi ali, é má fé mesmo. Pegaram uma foto, olharam e falaram: ah, o Podolski, que ele passa por imigrante, o cara que tá dirigindo o jet ski ali, ele tem ali também feições, sei lá, árabes, norte da África, não sei, qualquer coisa, porque o Podolski é polonês, né? Então já tem cara de imigrante, entre aspas. E aí botaram lá que era a gangue do jet ski. Uma coisa completamente biruta. E certamente tem gente que cai, né? Esse que é o problema. Mas então não vai ter vinheta do Menino Neymar, porque o Menino Neymar é para ser uma coisa divertida, construtiva, com humor. Não é para falar de má fé.
E eu aposto que a AfD na Alemanha vai utilizar essa imagem do Podolski para criticar também a imigração. Bem, passamos para os peões da semana.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Felipe, quem é o peão isolado da semana que parece que está ficando cada vez mais para trás?
Então, isolado vai para o Romero Jucá, porque ele falou um monte de bobagem em relação à questão de refugiados, como a nossa querida Ana Luísa apontou. Ele falou isso claramente por uma questão regional, né, para agradar ali a sua região eleitoral, e porém ele falou um monte de bobagem, e bobagens tanto do aspecto técnico quanto do aspecto humanitário. Então o peão isolado vai ir pro Romero Jucá.
E o peão promovido, como é de praxe?
O peão promovido vai pro João Lourenço, vencedor das eleições da semana, né, o ganhador do voto popular na semana, lembrando que aí semana que vem a gente vai fazer um bloco mais dedicado, mais abrangente sobre Angola, sua situação histórica, agora o resultado da eleição e tudo mais.
Passemos para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Bem, Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
Então, Matias, é minha dica cultural, por conta aí do aniversário do Kuomintang, mas eu queria recomendar alguma coisa sobre a Guerra Civil Chinesa. Porém, eu só conheço leituras de história sobre isso, e né, nada muito, muito interessante. E os dois filmes que eu já assisti sobre o assunto, um é uma porcaria e outro é basicamente peça de propaganda chinesa. Então, a minha dica...
Faz uma contra-dica, então.
Tem um filme com Jackie Chan, chamado 1911, que é sobre a revolução que derruba a monarquia, que é uma porcaria, tá, basicamente. Eu comentei desse filme um tempo atrás, no Nerdologia. E, enfim, mas porque usamos as cenas e tal, e aí depois eu fui ver assistir. Na verdade, a gente usou as cenas do filme. Aí depois eu fui assistir o filme. E como eu disse, ele é uma porcaria. Assim, ele conta como produção, né? Ele é uma, hoje a China tem feito muitas mega produções e tudo mais. Porém, como filme, ele é uma grande bosta, com todo respeito. E o outro filme que eu disse que é uma, né, basicamente ali uma peça de propaganda do governo chinês, é o filme sobre a Revolução em 49, sobre a Guerra Civil posteriormente, né, um filme muito centrado no Mao, e no Mao Tse-Tung, tá? Não no Mao de malvado. E agora eu não estou conseguindo lembrar o nome, eu estou tentando achar aqui. Mas é uma outra porcaria. E que, inclusive, eu não sei porquê, tem muito filme chinês, coreano, no sentido, filmes ruins, chineses e coreanos, naquele serviço de streaming, né, que a gente já comentou algumas vezes. Mas então, mas não assistam, né? A minha dica, por conta da fundação do Kuomintang, ou seja, do fim do Império Chinês, né, é O Último Imperador, do Bernardo Bertolucci, que foi o primeiro filme a ser filmado na Cidade Proibida. É um filme longo, é uma grande produção, é um filmaço, né? Se você nunca assistiu, assista, né? Se você gosta de cinema, assista O Último Imperador. É um filmaço, né? Óbvio que ele ali vai ter também aspectos, eu não vou dizer também de propaganda, mas aí ele acaba até romantizando um pouco a vida do Piu, né? do garoto que é O Último Imperador. Mas é um filmaço, especialmente visualmente, então assistam O Último Imperador.
Bem, e a minha dica é o filme de 1997, ou seja, está completando 20 anos, Os Matadores, do Beto Brun, que fala justamente de matadores de aluguel ali na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, que pro Temer tem o Oceano Atlântico entre os dois, mas é interessante notar a situação e o cotidiano violento que é essa região do Brasil. E considerações finais, Felipe?
Olha, meu caro Matias, aqui, né, novamente agradecer todo mundo que nos ouve, que nos tolera, nos prestigia, e fazer um aviso, e fazer aqui uma, né, um esclarecimento, um esclarecimento, aviso e pedido, tudo junto. A plataforma de financiamento coletivo do Xadrez Herbal, para quem apoia o podcast, para quem quer ver o podcast crescer, né, a produção dos especiais, que ainda estão um pouco atrasados, mas por uma questão logística que está relacionada a essa decisão, ela era feita em uma plataforma, em um site, e está migrando para outro, o Padrim. Tudo isso é explicado com detalhes lá no site do Xadrez Herbal, xadrezherbal.com. Então, se você é um apoiador, você certamente recebeu pelo menos 2 e-mails sobre esse assunto, dê uma olhada. Se você já foi, gostaria de voltar a ser, vá lá e veja o link para o Padrim. Se você nunca foi, talvez agora seja até um bom momento, porque aí você já nem precisa passar por essa transição, digamos assim.
E eu faço um convite também aos nossos ouvintes. Se você quer me escutar falando umas bobagens sobre torcida de futebol, eu e outros debatentes estaremos na próxima terça-feira, dia 29 de agosto, a partir das 18 horas, no auditório Nicolau Sevicenko, ali no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, falando sobre o direito de torcer. Então, quem quiser me encontrar lá, está feito o convite. E, Felipe, vamos encerrar o programa com quem cantando para nós?
Com Elvis Presley, que essa semana nós tivemos aí 40 anos do seu funeral. O funeral dele, que foi cercado ali, né, de teorias da conspiração e tudo mais. Inclusive, né, tem gente que acha que o Elvis, o Hitler e o ET da Área 51, eles estão vivos, eles devem morar no mesmo lugar e trocar uma ideia, alguma coisa assim, não sei.
E a gente vai encerrar o programa ouvindo talvez a música que eu e o Felipe coincidimos aqui, do Rei do Rock, que é Can't Help Falling in Love. Então, até a próxima semana.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with.
darling, so it goes. Some things are meant to be. Some things are meant to be.